Eu quero primeiro cumprimentar os meus queridos companheiros e companheiras de todo o Vale do Jequitinhonha, região que eu visitei muitas vezes e que tem um apreço extraordinário pela capacidade cultural do Vale do Jequitinhonha. Depois eu queria cumprimentar a gloriosa Filarmônica Nosso Sonho. Eu confesso a vocês que eu jamais esperei chegar aqui na cidade, pato para inaugurar uma barragem e ouvir o hino nacional tocado pela Filarmônica Nosso Sonho. Também quero cumprimentar os companheiros da imprensa mineira e da imprensa nacional que está aqui. Quero cumprimentar os companheiros ministros que me acompanham, a ministra Dilma Rousseff, o ministro Patrus Ananias, o ministro Gedel Vieira e o ministro Luiz Dulce. Quero cumprimentar os deputados federais Fábio Ramalho e Leonardo Monteiro. Quero cumprimentar o João Santana Reis, secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Quero cumprimentar os prefeitos Mário Geraldo Costa, de Genipapo, de Minas, e Heraldo Estácio Soares, de Chapada do Norte, por meio de quem eu cumprimento todos os companheiros prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes. Quero cumprimentar o vereador Domingo Pascoal Guedes, presidente da Câmara de Vereadores de Genipapo de Minas. Quero cumprimentar o vereador José Emetério, presidente da Câmara Municipal de Chapada do Norte. Quero cumprimentar o senhor José Francisco Moura, presidente da CMT Engenharia, o senhor José Geraldo Mendes, presidente da IGESA. Quero cumprimentar o Celso Costa, presidente da Rural Minas. Quero cumprimentar esses companheiros que estão aí de amarelo, que são os trabalhadores que estão construindo a barragem. E, por fim, eu queria dizer para vocês como esse mundo está pequeno. Eu ontem recebi uma carta do governador Aécio Neves, se explicando por que ele não poderia estar aqui hoje, porque ele tinha agenda em outro lugar. É bom reconhecer que nesses 7 anos de governo ele esteve em todas as obras que eu vi inaugurar em parceria com o Estado de Minas Gerais. Mas mais importante ainda é que eu recebi uma carta de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Chique. Mas essa pessoa deve ser daqui, porque o nome dela é Sandra Lisboa. Ou ela é daqui, ou ela é de Belo Horizonte. Mas ela manda uma carta para mim, eu diria bastante interessante. Ela escreve o seguinte: presidente, acabo de ter conhecimento de sua visita a Genipapo de Minas, agendada para amanhã, dia 19 de janeiro de 2010, para a inauguração da barragem do rio Setúbal. Gostaria de solicitar, ou de sugerir, a Vossa Excelência incluir em seus discursos agradecimentos à comunidade pela luta do povo, não somente os prefeitos, mas o povo pela continuidade das obras daquela barragem. Diz ela: essa luta teve início em 1991, quando a CEMIG decidiu interromper as obras de construção da barragem. Num primeiro momento, sem apoio das autoridades políticas locais, um pequeno grupo de pessoas, liderada por duas senhoras, Lúcia Batista e Terezinha Lisboa, lutaram incansavelmente. Lutaram incansavelmente para não deixar que as obras fossem paralisadas. Sem sucesso, essas mulheres, entretanto, não desistiram. Organizaram vários movimentos pela barragem, entre eles. Primeiro, foi feita uma vala na estrada para impedir a passagem dos caminhões quando foram orientados a deixar o canteiro de obras da barragem. Nesse evento, um advogado chegou a ameaçar a dona Terezinha com um revólver. Ela não se intimidou e continuou liderando o movimento. Segundo, foi organizada uma viagem a Belo Horizonte em um ônibus fretado e pago pela comunidade para fazer um piquete em frente à CEMIG, empresa então responsável pelas obras. Aberto processo de ação popular na justiça, solicitando a concessão da barragem à comunidade, sendo advogado, no valor de 50 mil cruzeiros, pago por Terezinha. Em junho de 1992, Lúcia Batista e Terezinha Lisboa recebem mandado de intimação como resultado de um processo de ação de reintegração de posse por parte da CEMIG. Mais tarde, Terezinha negocia com a CEMIG, que aceitou transferir os direitos sobre a barragem para a Rural Minas. Diversas visitas ao então presidente da Rural Minas, o já falecido Eduardo Brandão, conseguindo seu apoio nesta luta. Depois, visita do ministro Ciro Gomes, que resultou na assinatura do acordo de intenções para a finalização das obras da barragem. Essa luta antecede o então prefeito de Genipapo, Edson Figueiredo, que neste momento entra em cena conseguindo verbas para as obras. Dona Lúcia já é falecida e Dona Terezinha Lisboa, hoje com 81 anos de idade, sabe, está viva e querendo lutar muito mais. Então eu queria contar esse fato para pedir para vocês uma grande salva de palmas para essas duas mulheres que se transformaram em heroínas da construção dessa barragem. Agora, eu queria, sobretudo, para a imprensa notar o que significa essa barragem do ponto de vista do custo, do ponto de vista de quanto deu o Estado de Minas, de quanto deu o governo federal, porque você veja ali que tem duas placas. Ali tem uma placa, barragem Setúbal, Genipapo de Minas Gerais, PAC, Programa de Aceleração, Governo de Minas Gerais. Aqui tem outra placa, a mesma coisa, governo federal. Quando seria mais barato ter uma placa só, dizendo quanto cada ente federado deu, e o povo, então, saberia entender e custaria menos para as empresas que mandaram fazer a placa e a gente poderia fazer uma obrinha a mais aqui na nossa Genipapo. De qualquer forma, é importante, a dona Terezinha Lisboa, que eu falei, está aqui no palanque. Ela chegou... essa mulher e a dona Lúcia, que todos nós devemos essa barragem. Peraí, ô bicho, você grita, hein? Peraí. Ô gente, só para vocês entenderem aqui, agora eu queria que vocês prestassem atenção e sobretudo que a imprensa da região anotasse aqui o seguinte. A barragem de Setúbal, que vai represar as águas do rio Setúbal e possibilitará a irrigação do parque do Vale do Jequitinhonha, que é considerado uma das regiões mais pobres do estado de Minas e do Brasil, Tanto é que essa região aqui faz parte do polígono da seca, se não me falha a memória. É importante saber que essa barragem, além dela regularizar o rio definitivamente, além de garantir água para as pessoas beberem e para os animais beberem, é importante lembrar que desta água nós temos que melhorar a produção agrícola para os trabalhadores rurais que produzem nesta região. A barragem, ela beneficiará diretamente os municípios de Araçuaí, Chapada do Norte, Genipapo de Minas e Minas Novas, envolvendo uma população de praticamente 150 mil habitantes. O reservatório formado com capacidade de acumulação de 130 milhões de metros cúbicos de água possibilitará o abastecimento urbano. Há inclusive uma coisa importante que o Ministério da Integração, junto com o Ministério da Pesca e junto com os prefeitos, precisa cuidar, que é criar uma forma das pessoas poderem criar em peixe, em tanque e rede nessa barragem, para as pessoas poderem ganhar um pouco mais de dinheiro e ter uma misturazinha na hora do almoço para poder dar mais sustância às nossas crianças. Bem, para o reassentamento das famílias atingidas pelo reservatório, foram construídas 193 casas distribuídas em duas agrovilas. Foram construídas também duas escolas, dois postos de saúde, 110 quilômetros de distribuição elétrica, 114 quilômetros de estradas e 35 quilômetros de sistema de abastecimento de água. Agora veja que importante. O orçamento total dessa obra foi de 203 milhões e 900 mil reais. 183 milhões e 500 mil reais do governo federal e 20 milhões e 400 mil reais do governo do estado de Minas Gerais. Bem, é importante, companheiros e companheiras, que a gente tenha a clareza absoluta de que este governo tem uma prioridade em governar para todo o Brasil, mas dentro do povo brasileiro, a gente tentar ajudar a parte mais pobre deste país. Eu digo sempre que as pessoas mais ricas não precisam muito do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas mais pobres. Um grande fazendeiro, ele pode ir no Banco do Brasil e pegar um dinheiro a juros de mercado. Mas um pequeno produtor rural, se não tiver um Pronaf com taxa de juros barato, ele não pode nem entrar no banco para pegar o dinheiro. Um lago como esse, uma barragem como essa, não pode favorecer um grande empresário que vai colocar uma máquina para bombear água e vai utilizar a água que poderia ser utilizada por 1.000, por 2.000 pessoas. É importante, então, que a gente tenha uma definição de prioridades para que a gente ajude aquelas pessoas que são mais carentes da sociedade a subir um degrau na escada da conquista social nesse país. E esse vale é uma região muito sofrida, que precisa muito da atenção dos governos municipais, do governo estadual e do governo federal. Cada assentado das 293 famílias que vão ser assentadas vai ter 40 hectares de terra. Agora, vocês sabem que 40 hectares de terra, sabe, sem irrigação, produz um tiquim de nada. Agora, 40 hectares com água todo dia vai ter uma produção extraordinária e vai melhorar a vida das pessoas que têm a terra, mas vai melhorar a vida da comunidade, porque o Estado vai passar, a cidade vai passar a vender parte dos produtos produzidos aqui em outras regiões do Estado de Minas Gerais, e como estão perto da Bahia, poderá até levar um pouquinho para poder engordar um pouquinho os nossos irmãos da Bahia. Mas, companheiro e companheira, eu disse ao companheiro Gedel no final do ano passado que nesse trimestre, os primeiros 3 meses do ano de 2009, nós vamos precisar visitar muito Minas Gerais. E vamos precisar pegar todas as obras que tem em Minas Gerais, que são muitas, inclusive de barragens, para que a gente possa inaugurá-las, porque a partir de junho, nem a partir de abril, Gedel já não estará mais no governo, a Dilma já não estará mais no governo, e quem for candidato não pode nem subir no palanque comigo. Então é importante que a gente inaugure o máximo de obra possível para que a gente possa mostrar quem foi as pessoas que ajudaram a fazer as coisas nesse país. Normalmente, a oposição não gosta que o governo inaugure obra. Normalmente. A oposição fica nervosa porque está inaugurando obra. Agora, eu fico sempre torcendo, gente. Eu fico sempre torcendo. Seja um prefeito do DEM, seja um prefeito do PSB, do PSDB, do PMDB, do PSL, de qualquer partido político, seja um governador Aécio, que é do PSDB, Deus queira que ele inaugure cada dia uma obra, porque quanto mais obra ele inaugurar, mais o povo será beneficiado. Vamos acabar com a mesquinharia neste país, sabe? De que dois caciques da política ficam brigando e quem come o pão que o diabo amassou é o povo pobre desse país. Vamos acabar com isso. Ou seja, eu quero dizer para vocês que eu torço para que o governador de Minas inaugure tudo o que ele tiver que inaugurar, que nós inauguremos tudo o que tiver que inaugurar, que os prefeitos inaugurem tudo o que tiver que inaugurar, que o Patrus faça as concessões de todas as bolsas famílias que tem que fazer, que o Dulce cuide do pró-jovem, sabe, de todos os jovens que querem estudar, porque este país precisa dar um salto de qualidade a cada ano. Graças a Deus, o nosso país tem melhorado substancialmente. Graças a Deus, o povo tem melhorado. Nós sabemos que é uma coisa difícil, não é uma coisa como ganhar na loteria agora, no final, na Mega Sena, que duas pessoas ganharam aquele bolão. Nós sabemos que melhorar a vida do povo é gradual, é como subir uma escada degrau por degrau e com muito cuidado para a escada não quebrar e a gente não voltar na estaca zero. Quero dar os parabéns ao companheiro Gedel, porque quando ele chegou aqui, essa obra tinha apenas um convênio. Eles começaram e em 2 anos eles estão entregando a obra que no próximo inverno, se Deus quiser, eu já não serei mais presidente e virei aqui pescar uma boa traíra. Quem sabe pescar um bom peixe, obviamente que com a carteirinha do Ibama, porque eu não posso deixar de pescar, não posso pescar ilegalmente, eu tenho que ter a carteirinha do Ibama para poder pegar, mas eu sou bom pescador e certamente virei aqui pegar apenas uma traíra com um anzol sem garra para não machucar a coitadinha. O anzol sem garra num peixe é como colocar um brinco na orelha hoje de um homem ou de uma mulher. O buraco está feito, não dói. Se tiver garra, quando você vai tirar, vai sangrar o peixe e aí você não pode mais soltar ele na água. Então, é esse compromisso que eu quero ter com vocês. Nós agora vamos ficar esperando a chuva e quando chover, esse lago vai encher. Eu já pedi para o João Santana e pedi para o engenheiro. Eu vi 3 árvores grandes lá no meio do lago. É preciso cortar essas árvores antes que esse lago encha d'água, porque vai que o Lula vem aqui já com os seus 70 anos de idade, daqui a alguns anos, dá um mergulho e vai que ele engancha no árvore daquela. maitilingas. E veja a situação de o presidente morrer afogado, preso numa árvore, numa barragem que ele fez e que não tirou a árvore. Então, pelo amor de Deus, tire essa árvore. No, por último, companheiros, por último, eu quero agradecer a vocês. A companheira Dilma assumiu o compromisso aqui da 367. Essa estrada já tinha um convênio entre o DENIT federal e o DNR estadual, o DR, era para fazer o projeto executivo. Nós vamos chegar em Brasília, ver como é que essas coisas estão, sabe, porque dinheiro nós temos, se a obra tem necessidade, o que nós temos é que fazer essa obra. No mais, companheiros e companheiras, olha, o outro já quer que eu venha a pé pescar, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem ficar certo que eu ainda voltarei muitas vezes ao Vale do Jequitinhonha, não como presidente da República, mas como cidadão brasileiro, admirador desta região. Ele está dizendo que eu tenho que pescar e ir a pé. Rapaz, mas eu assumi o compromisso com o Genipapo agora. Primeiro o Genipapo, depois ir a pé. Bem, mas eu quero dizer para vocês que eu visitar muitas vezes o Vale do Jequitinhonha. Eu visito essa região desde 1980. Já vi muitas vezes aqui. E o que me deixou impressionado aqui, Dilma, o que me deixou impressionado no Vale do Jequitinhonha é a riqueza cultural dessa região. É, poucas regiões do país têm a riqueza cultural que tem o Vale do Jequitinhonha. Esse povo é pobre, mas é um povo que não desanimou nunca, nunca perdeu a esperança, e é um povo altivo. É um povo que anda de cabeça erguida, porque sabe que a vida deles vai melhorar. Um grande abraço, meus companheiros, um grande abraço, companheiras, e até a próxima visita, se Deus quiser.